uma das piores maneiras, né, de você enfrentar questões complexas é você vulgarizar as definições que constituem o teu ponto de partida para análise. É, logo após aquele lamentável episódio, né, de violência sexual no Rio de Janeiro, que contaria com a participação de vários coautores, muitas manifestações apareceram na imprensa, na internet, enfim, na televisão, nos jornais, que banalizaram essa expressão, né, cultura do estupro. Então a gente percebeu que não havia aí uma densidade semântica, não havia um conteúdo propriamente descritivo do que era a cultura do estupro. E se nós vulgarizarmos, se nós banalizarmos, se nós tornarmos superficiais essas definições, então o potencial crítico do discurso se perde, porque ele vai se transformar em uma espécie de contra-propaganda e não de contra-cultura. Então o seminário tem precisamente esse objetivo, nós queremos entender quais são as determinações dessa cultura do estupro, primeiro para definir se isso existe propriamente como cultura do estupro, ou se é apenas mais uma manifestação de machismo, ou se não está inscrito na tradição já da definição de patriarcado, etc. Então queremos primeiro delimitar o campo, ver quais são as determinações centrais, né, que podem ajudar a composição dessa definição, e aí por isso tentamos procuramos desenhar aqui um seminário bastante plural, né, com perspectivas da sociologia, da psicologia, da antropologia, do direito e principalmente da criminologia crítica. Tentando fazer essa aproximação transdisciplinar, talvez a gente possa finalmente entender ou delimitar essa categoria para que ela possa servir para compor um discurso crítico de peso, né, um discurso crítico com potencial forte, beligerante de enfrentamento político.
Agora, hoje em dia, o Brasil está preparado para atender as vítimas de estupro ou ainda está engatinhando nesse preparo?
Olha, eu gostaria que estivesse engatinhando. Acho que a gente nem começou a endereçar essa questão propriamente. Mas é preciso separar os campos, né? Digamos, na área médica, existe um setor informado em relação ao tratamento, né? A como lidar com as consequências da violência sexual na rede pública de saúde. Quer dizer, existe um setor na medicina que está mais ou menos aparelhado, informado para tratar dessas questões, em relação ao atendimento pós-traumático, etc. Agora, no direito, não existe, enfim, digamos, a menor condição de dizer que estamos engatinhando, porque a gente nem começou a pensar nisso. Um dos problemas centrais aqui é que o direito penal, ele não oferece soluções, né, para os casos de violência sexual. Tudo que o direito penal oferece, nesses casos, é mais violência. E quando as pessoas se inscrevem, né, nos processos penais para tratar de casos de violência sexual, o que os juristas fazem com as mulheres é agravar o problema, né? As mulheres comparecem nos processos apenas como vítimas e, portanto, testemunhas da própria violência. Elas não têm uma assistência adequada da delegacia até o fórum. Então, elas passam por um processo de revitimização, que é incapaz de oferecer para elas qualquer prática de restauração. Então, nós entendemos que o direito penal, nos casos de estupro, fora daquilo que é a sua missão constitucional de limitar a repressão, ele não cumpre um papel positivo. Mas existe possibilidade de fazê-lo. Entretanto, para isso a gente precisa de menos juristas, né? Menos juízes, menos promotores, menos delegados, e começar a colocar pessoas que saibam tratar do problema com a profundidade e a dignidade que ele merece.
E com relação aos criminosos, as punições também estão atrasadas, estão inadequadas?
Não. Primeiro, nós temos um problema, pelo menos como se formula a pergunta, né? Em relação aos criminosos. Veja, o rótulo de criminoso, ele não pode ser antecipado, nem mesmo de forma leiga, para você poder designar as pessoas que são imputadas por esses fatos. Aqui os problemas são da maior gravidade e trazem pontos éticos que não podem ser menosprezados. Primeiro, vamos considerar que o número de erros de identificação em caso de estupros praticados por pessoas desconhecidas é enorme, certo? E que a maior parte dos estupros é praticada por pessoas que são conhecidos da vítima. Nesse caso, a imputação de autoria, claro, tem menos erro no risco de identificação. Mas, mesmo assim, ela tem que submeter ao estándar probatório do que o processo penal exige para ter certeza, né? E aqui a gente está falando de uma certeza que é absoluta, não é uma certeza acima de uma dúvida razoável, porque não é exercida por um colegiado de leigos, é exercido por um juiz togado, que ele tenha certeza absoluta que foi a pessoa que praticou o fato, o que exigiria, além de outras coisas, prova material. Então, quando a gente vai para o campo do direito, o que nós temos hoje é uma ausência de regulamentação processual penal específica para assegurar a pessoa que está sendo acusada de estupro o estándar probatório mínimo que é legado do processo civilizatório. Em outra medida, em relação às penas previstas, o problema não está só na pena, que parece adequada proporcionalmente às outras do Código Penal, não haveria nenhuma justificativa para aumento de pena, pelo contrário, se a gente considerar que a execução da pena no Brasil ela tem que levar em conta a miséria do sistema carcerário, seria talvez o caso de ajustá-la. O que nós temos que considerar aqui é que a execução penal de pessoas que vão cumprir efetivamente pena ou que estão em prisão cautelar por uma acusação de estupro são as mais violentas possíveis, né? Essas pessoas vão ser permanentemente hostilizadas dentro do sistema penitenciário quando não elas mesmas vítimas de estupro dentro do sistema. Então, a não ser que a gente volte para a barbárie absoluta e supor que é justo, como consequência do estupro, o estupro do acusado, do condenado, a gente vai ter que revisitar a própria forma como o sistema penal reage a essas situações. Qualquer tentativa de aumentar a pena do estupro em função do escândalo social que isso justificadamente produz é uma medida populista que não tem nenhuma base teórica.